Nova Manhã.
Maceió. 7:25, mais um momento Nova Brasil, Nova Manhã, Maceió. E dessa vez para ouvir o nosso comentarista diário Rodrigo Cavalcante. E o assunto é o seguinte: a denúncia de que o diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu $1 a mais por dose de vacina para arrecadar propina bilionária. Não apenas coloca a CPI da Covid-19 em outro patamar, como também revela os velhos mecanismos de corrupção dentro da estrutura da saúde pública no Brasil. Rodrigo Cavalcante, né? Não só dentro da estrutura da saúde pública no Brasil, né? Como em tantas outras pastas. Mas aí vem a pergunta para você: por que, independentemente da consequência que a denúncia terá politicamente para o governo Bolsonaro, a investigação desse esquema é essencial para desfazer ilusões sobre o combate à corrupção no país, hein? Rodrigo, desde pequenininha, eu cresci ouvindo a palavra propina. Bom dia para você.
Bom dia. Pois é, Liara, você desde pequeno ouviu a palavra propina, e a gente sabe que a corrupção no Brasil, os brasileiros muitas vezes, os alagoanos também, a gente tem, o pessoal tem uma relação meio bipolar, como um adolescente bipolar em relação ao combate à corrupção. E até uma bipolaridade com uma certa hipocrisia. Quem conhece e estuda a história da corrupção no Brasil sabe que a corrupção, já como disse até um jornalista americano, é como barata na cozinha. Se você deixar um pouquinho, dê um incentivo, um resto de alimento, um pouquinho de lixo, não desinfetar de vez em quando, volta. Corrupção não é um problema endêmico do brasileiro. Isso, quem fala isso geralmente fala para se justificar e para dizer que não tem jeito. A corrupção é um fenômeno que ocorre em vários países do mundo. Quem assistiu, por exemplo, gangues de Nova York, né, vai lembrar que no século XIX Nova York era um antro de corrupção. E com o passar do tempo, os países vão encontrando mecanismos como transparência, fim de privilégios, mais justiça, igualdade, para favorecer o combate à corrupção. E o que é que acontece? O que é que está acontecendo na CPI da Covid-19 e que vai mudando o patamar também dessa CPI? A gente já falou aqui que grande parte de uma CPI tem um lado teatral e um lado político. Inclusive, a gente aqui já fez até críticas a discursos, vez ou outra, demagógicos, que se toca na CPI, né? E alguns desses discursos que, inclusive, terminam favorecendo o próprio governo Bolsonaro, quem está sendo investigado pelo o tom demagógico dos discursos. Mas a CPI da Covid, ela atinge outro patamar, porque a gente falou ontem, tem um fator muito importante, que é menos blá 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 e, como dizem os americanos, no caso, isso ficou famoso no caso Watergate, lá no Nixon, follow the money, siga o dinheiro. Ou seja, em vez de blá blá blá, cabe às investigações seguirem exatamente o dinheiro. Quem pagou, quem foram as empresas intermediárias, quem cobrou o quê. E nesse fio da meada, a denúncia ontem do jornal Folha de São Paulo, mas que foi, e aqui já produziu consequências diretas, por exemplo, o próprio Ricardo Barros negou ontem que tivesse contratado esse diretor, o Roberto Dias, que teria pedido, né, isso vai para investigação, $1 a mais por dose, e esse $1 a mais por dose geraria aí $1 bilhão em propina a mais para as empresas se fosse cobrar. Revela o seguinte, que essa estrutura de corrupção, que alguns brasileiros acham que corrupção é da esquerda, é da direita, é do lado, é do centro, não entende que o esquema da corrupção, que sempre foi uma prática, inclusive dentro do PP, né, do alagoano Arthur Lira, que todos conhecem, e pelo histórico aqui de várias denúncias, outros deputados, e principalmente deputados, inclusive, que foram da base do próprio governo Bolsonaro, mostra um esquema de corrupção, um velho esquema de corrupção dentro do coração do governo, dentro do Ministério da Saúde, inclusive o Ministério da Saúde, ocupado à época, né, e aí a gente vai exatamente ver a extensão disso, por um militar, que também isso é outra ilusão do brasileiro, acreditar, por exemplo, tem gente, quer dizer, que eu acho tão engraçado isso, que acha, né, que você, Liara, a gente que cresceu ainda no final do governo militar, sabem, e a história está aí para mostrar, que as grandes empreiteiras e os grandes esquemas de corrupção, de Odebrecht, de OAS, que todas essas empresas elas nasceram exatamente dentro do governo militar. No governo militar, por exemplo, prosperou Paulo Maluf e inúmeros outros políticos que foram conhecidos e acusados por corrupção. Não existe partido político ou discurso moral ou instituição 100% à prova de corrupção. Havendo incentivos, havendo falta de fiscalização, havendo privilégios possíveis, a corrupção se estende em todas as organizações, judiciário, executivo, legislativo. Essa mudança de patamar na CPI da Covid mostra, na verdade, e desfaz um pouquinho as ilusões, quer dizer, de alguns certos grupos de pessoas que acreditam na pureza de certas estruturas de governo. Como se fosse possível, por exemplo, você ter um governo apoiado no PP e nesse centrão, né, que não tivesse abrindo espaços para esse tipo de intermediação. E essa intermediação, ela ocorre não apenas em Brasília, ela ocorre diariamente aqui em Alagoas, né, ela ocorre na compra de grandes equipamentos da saúde pública, ela ocorre na aquisição de medicamentos, e ela vai continuar existindo enquanto nós tivermos essa conivência, né, que as pessoas têm muitas vezes aqui em Alagoas, em nome da sociedade, dos parentes, etc., de tolerância a essas personalidades, a esses diretores, a esses intermediários, quando a gente não tem, que praticam essa corrupção em alto escalão, lesando boa parte da população, e, no entanto, estão aqui nos nossos cafés, nos nossos restaurantes, todos os dias fazendo isso, atravessando um recurso, né, intermediando a aquisição de algo no serviço público para ganhar uma propina. Essa mudança de patamar da CPI, se a CPI se concentrar agora nisso, independentemente do efeito que isso vai ter para o governo Bolsonaro, já que a eleição é ano que vem, a gente não deve com isso apenas esperar uma consequência política, mas deveria aproveitar esse momento para entender que o combate à corrupção não é um combate de governo nem de partido, é um combate constante que não vai acabar e que nós precisamos ter maturidade exatamente para entender que nunca vai parar enquanto nós não criarmos mecanismos mais transparentes, enquanto os incentivos para os partidos e para o surgimento de partidos políticos, né, e enquanto a conivência de parte da população, inclusive de parte da sociedade alagoana, né, que sabe disso, quer dizer, que janta e toma café e almoça muitas vezes e tem relacionamentos e tem medo de perder esses relacionamentos porque muitos desses grupos são poderosos, medo de denunciar exatamente todos esses esquemas que a gente sabe que já faz parte do Brasil há muito tempo, né, boa parte disso. Com isso a gente não quer dizer, obviamente, que um governo militar, por exemplo, com um presidente como Geisel durante o período militar, ele foi corrupto para si? Não, mas a gente há de lembrar que foi, por exemplo, no período Geisel, e quem quiser, por exemplo, saber mais disso, pode ler livros como A Organização da Malu Gaspar sobre a história do Odebrecht, mostrando como ainda foi na década de 70 que a Odebrecht descobriu, por exemplo, o esquema de aditivos. Sabe esses aditivos de obras que vão enriquecendo as empreiteiras? Isso começou lá, ainda em meados da década de 70. Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo em grandes esquemas de corrupção ainda da década de 70. Então vamos acabar com essa ideia de que corrupção é algo recente, é algo novo, é algo de invenção do partido. Corrupção houve, e houve muita corrupção no governo Lula, sim, independentemente, né, do processo judicial que você fez do Lula ter sido direcionado politicamente. A gente sabe que houve esquema de corrupção e está havendo, sim, dentro do Ministério da Saúde. E a população deveria acabar com essa imaturidade e entender que, como eu falei, como corrupção, né, como diz o jornalista americano, é como barata da cozinha, ele exige que você sempre acenda a luz e tome todas as precauções necessárias. Com isso que está acontecendo agora, a CPI realmente está seguindo finalmente o que ela deveria seguir, que é exatamente essa corrupção que lesa todos os cidadãos com o dinheiro da vacina.
Vamos aguardar o que vai acontecer agora, né, com os trabalhos da CPI diante desse fato, né, Rodrigo? E aquela coisa, até quando, meu Deus? É o que, que acontece, né? Por isso que o país... Por isso que ainda existe tanta miséria nesse país.
Vai ser para sempre, Yara. Tanta na miséria, verdade, a gente isso nunca vai ter fim total da corrupção. Né? O que a gente pode é diminuí-la e controlá-la. É isso que a gente precisa acabar. Não, a gente tem que sair dessa bipolaridade, achar que vai ter corrupção zero. Nunca haverá corrupção zero. Nem no Japão. A diferença é que as sociedades combatem de forma melhor e mais maduras e outras ficam aqui com essa hipocrisia. Né?
Hipocrisia,
e é isso que a gente precisa acabar e que essa investigação pelo menos ajude nisso.
É isso. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia para você, até amanhã.
Bom dia, obrigado.